Fala galera, tudo bem? Esse é o É do Furacão Podcast, começando o nosso terceiro episódio com um grande convidado, o cara que bombou no Twitter com uma história inacreditável. Se não houvessem provas, eu acho que poucos acreditariam. Hoje eu recebo aqui meu grande amigo Maroto, beleza, cara?
E aí, beleza? Ó, que bom que tem as provas, que aquele vídeo lá é engraçado demais. Não sei se dá pra linkar depois que o pessoal assistir.
Claro, claro, vamos postar no Instagram o vídeo do nosso Incha paranaense.
A reportagem é Barras Bravas Extremistas.
Barras Bravas Extremistas.
Que tava na reportagem.
É verdade, é verdade. E aí, Maroto, podemos começar com você contando quem é o Maroto ou o Matheus, né? Não sei como as pessoas que estão escutando te conhecem ou vão querer te conhecer, mas eu te conheço como Maroto e pra mim vai ser sem Maroto.
Pô, acho que a maioria do pessoal me conhece como Maroto mesmo. Bom, eu sou sócio desde 2008, frequento ali a Baixada desde 2004. Meu primeiro jogo foi em 99, mas de 2004 pra frente é direto mesmo, frequentando.
Uhum.
Sou da Ultras, agora tô com o pessoal Atlético na Damas e sempre tô ali falando umas besteiras, umas bobajadas na internet e o pessoal compartilha.
Muito bom, cara, muito bom. E aí, a história que você vai contar hoje, conheço porque eu já li várias e várias vezes no Twitter. Quando eu quero dar uma risada, eu vou atrás dela. Mas tem algumas pessoas que talvez não conheçam, ou as que conhecem querem escutar você contando. Qual história aí que é?
Então, a história do jogo das quartas de final da Sul-Americana de 2015. Foi contra Atlético e Sportivo Luquenho.
Sportivo Luquenho. Infelizmente, perdemos o jogo, né?
Perdemos, ó.
Rendeu uma história um tanto quanto inusitada.
O jogo era bem aleatório, era fim do ano já, outubro ali, dia 28 de outubro. Eu peguei, consegui ir pra Foz, fiquei uma semaninha lá na casa de um amigo. Daí a ideia era eu, esse amigo Júlio, e o pai dele, a gente ia de carro pra de Foz pra Assunção, pra ver o jogo.
Uhum.
Aí durante a semana, todo mundo que a gente comentava isso lá em Foz, falava, não, a gente vai de carro, não sei o quê. Os caras falaram, ó, velho, essa viagem de 5 horas, vocês indo com carro de placa brasileira vai durar 10 e vai ser um perrengue pra vocês passar. Porque segundo o que o pessoal falou, cada policial paraguaio tem sua própria lei, não existe uma geral.
Ah, entendi.
Daí, beleza, a gente deu, o pai do Pia desistiu e a gente resolveu ir de ônibus. A gente pegou um ônibus de noite ali, um dia antes do jogo, e foi de Foz pra Assunção. Chegando lá, a gente desembarcou de manhãzinha, era 6h30, 7h da manhã do dia do jogo já.
Entendi.
Desembarcamos lá e resolvemos ver o que a gente tinha de dinheiro. A gente pegou e juntou o dinheiro dos dois. Tirando o dinheiro da passagem de volta e do ingresso, a gente tinha R$50 pra gastar os dois, pra ficar o dia lá.
Pra ficar o dia lá. Então foi uma viagem assim, aquela só pra ir pro jogo e voltar.
Exatamente. Aí a gente chegou na rodoviária e começou a pensar, deu uma olhada no Google Maps, falou, porra, o hotel do Atlético é em Luque, que é o bairro lá do Sportivo Luquenho. Vamos passar no hotel do Atlético, pedir um café da manhã pros caras e ver se a gente consegue o ingresso. Se não conseguir, pelo menos aí estamos no caminho pro estádio, já vamos lá pegar o ingresso.
Sim,
a gente
beleza.
Gastou o táxi e foi pro hotel, né, do lado da sede da Comebol.
Aham.
Ali fazendo sorteio, as coisas, o hotel era exatamente do lado.
Ah, legal.
Aí quando a gente foi lá, o hotel cercado por grade, não dava pra chegar perto do hotel, um monte de segurança, um monte de coisa jogada na rua, um monte de viatura. A gente já começou a achar estranho. Aí a gente chegou lá e pediu pro segurança, perguntou, a gente tem como entrar ali, falar com os jogadores e tal, a gente é do Atlético, a gente veio lá de Curitiba, só pra ver. O cara, não, ninguém chega perto do hotel, não, ninguém chega perto. Pô, mas o que aconteceu? Aí o segurança contou pra gente o que aconteceu de noite na frente do hotel. Que foi um caos, uma situação de guerra ali, caótico. No jogo de ida, o técnico dos caras deu uma entrevista falando que teve racha de moto e bateria de foguete na frente do hotel dos caras, uhum, aqui em Curitiba. Aí a torcida dos caras foi revidar. E por curiosidade, o bairro de Luque, a cidade de Luque, não sei qual que é a terminologia certa, Luque é mundialmente conhecida pelos seus arrancadões de moto e por soltar muito foguete.
Aí, então foi perfeito pra eles.
Foi. Aí os caras ficaram lá, chegaram acho que 7, 8 da noite, chegaram cedo, assim, relativamente, e ficaram até 2, 3 da manhã fazendo arrancadão de moto, bateria de foguete, as baterias mesmo de torcida, assim, fazendo um fervo gigante na frente do hotel.
Uhum.
Isso até umas 2 da manhã. Aí, lá pelas 3 da manhã, a polícia começou a tocar os caras de lá. Aí foi das 3 às 4, 5 da manhã, troca de tiro entre a polícia e os torcedores na frente do hotel.
Bacana. E, inclusive, que aqui em Curitiba, se teve alguém que soltou foguete, foi um foguete. E se teve racha de moto, não teve nada a ver com a nossa torcida. Foi algo...
Eu já vou até chegar nesse ponto. Que daí, lá, o segurança contou pra gente o que tinha acontecido. Daí eu e o meu amigo, a gente ficou pensando, pô, o que que vamos fazer agora? A gente fica raciocinando o que que a gente ia fazer. Daí chega um repórter e pede pra dar uma entrevista. Ô, mano, você é do Atlético? Não, dá uma entrevista, dá uma palavrinha aqui pra gente. Não, beleza. Aí peguei, fui falando com o cara, dei entrevista e tal, falei exatamente isso, que aqui em Curitiba, pô, um cara soltou rojão, não teve moto, vocês estavam no lugar errado. Aí, o cara, ah, beleza. Ele saiu e foi entrevistar o segurança, que foi o cara que falou com a gente. Aí a gente continuou ali e tal, conversandinho. Aí o repórter volta. Ele, pô, você pode falar de novo aqui? Não, claro. E eu, tipo, na minha inocência, pensando, pô, 7:30 da manhã. O cara tá gravando isso aqui pra ir pro estúdio, a matéria, pra passar no Globo Esporte da vida dos caras.
É, sim.
Aí o cara me chamou de volta e começou a falar dele. Cara, eu não acredito no que você falou, não. Repete pra mim o que você falou. Daí eu peguei e repeti o que eu falei. Dele, não, mas tira o óculos, deixa eu olhar no teu olho. Eu, pô, claro. Eu tirei o óculos, os caras dando zoom na minha cara daí. Daí eu repeti de novo a história, que o que eu falei foi, pô, em Curitiba não teve nada disso.
Sim.
Foi um cara, que é amigo meu, que foi lá, soltou duas caixas de rojão e foi embora. As corridas de motos, as coisas... Foi porque vocês ficaram hospedados na Avenida do Batel. Lá não é por culpa do jogo, é... porque é um bairro movimentado para lá.
Sim.
O pessoal indo pras baladas ali fica arrancando as motos. E isso foi o que eu falei. Aí, por curiosidade, daí o repórter pegou e falou, não, tudo bem, acredito. Agora olhando no teu olho parece que é verdade. Aí nisso o repórter pega e tira o fone do ouvido dele e passa pra mim. Aí eu começo a falar com o repórter no estúdio. E daí... Sabe com o pessoal do estúdio, fala um monte de besteira. Beleza. E nisso eu ainda tava pensando que o negócio tava sendo gravado.
E não percebeu que tava ao vivo.
Não. Aí terminando de falar, beleza. A gente pegou, não sabia o que fazer e pensou: ah, não vamos conseguir um ingresso aqui, nem comer um pão de queijo, que era o que a gente queria, um café da manhã do jogador. Só. Pensou, ah, não deu, beleza, vamos pro estádio. Nisso a gente andou uma quadra do hotel até um mercadinho que tinha do lado ali. Pra comprar uma cervejinha, comer algum negócio e ir pro estádio. Quando a gente chegou lá pra um pastel, o cara que tava vendendo pastel, ele olhou, ah, você que é o atleticano que tava falando com a Yolanda. Eu, pô, mano, quem que é a Yolanda? Ele pegou e apontou pra TV, daí era a mina que tava passando lá, eu descobri que eu dei uma entrevista pra Fátima Bernardes do Paraguai, o programa mais assistido. Então,
você tava ao vivo no programa nacionalmente mais assistido do Paraguai.
Sim, o programa de bom dia dele, o negócio é foda. Então, pô, aí nisso já, a gente já sabia, putz, os caras sabem que a gente tá aqui. Daí a gente pegou e foi andando pro estádio. Chegamos no estádio pra comprar ingresso, fomos lá na bilheteria, assim. Eu que assim, se olhando, tipo, com medo, assim, um ponto sem abrir a boca, os caras não perceberem que a gente ia falar em português.
Sim.
Chegou a fila, assim, entramos na guarita, falou, na bilheteria, pô, é, queremos ingresso, dois ingressos pra visitante. O cara olhou seco, assim, não, pra visitante não tem ingresso pra visitante, não. Eu, pô, claro que tem, cara, como assim? Aí os caras, não, pera aí, vou chamar meu supervisor. Daí chegou um cara, levou a gente pro setor administrativo do Kenho, pra dentro da galeria do troféu deles. E pegou lá, tipo, numa caixinha, pegou e deu os ingressos pra gente. Pô, tá aqui, pá. Eles cobraram, agora não vou lembrar os valores, mas acho que era 250 mil guaranis. Que, tipo, era um valor bem absurdo pra gente. E pra torcida do mesmo setor, tava 80.
Nossa, cara.
Foi uma facada, assim. Eu até reclamei disso na entrevista lá, né?
Super caro.
Aí a gente pegou o ingresso e foi saindo, assim, o pessoal tudo olhando torto pra gente na rua, acho que reconhecendo da TV. Aí, pessoal, estamos sem dinheiro, estamos sem nada pra fazer até de noite, tá, vamos pro aeroporto, que também é ali na região de Luque. A gente pegou, foi até o aeroporto e ficou lá no Wi-Fi, tipo, passando o dia, não tinha o que fazer mesmo.
É, não tinha o que fazer, pelo menos dava pra sentar e usar a internet, né?
A gente sentado lá, bem tranquilo, mexendo, só olhava pros lados, assim, o pessoal tirando foto, nossa. Só que tipo aquela disfarçada, assim, sem ver.
Sim. Aquela que o cara tenta disfarçar, mas você percebe que o cara tá tirando uma foto.
Sim. Aí eu peguei e saí, eu vi o cara tirando foto e falei pro Júlio, falei, ó, cara, ó o cara tirando foto, nossa, ali eu vou sair, vou fumar um cigarro lá fora. Aí eu saí, no que eu tava fumando cigarro, chegou um torcedor do Olímpia. Você que é atleticano? Pô, cara, me dá um abraço aqui, não sei o quê, tô torcendo por você.
Vocês viraram celebridades na cidade.
Nossa, tava muito engraçado. Daí eu lembrei, pô, eu tenho um pouquinho mais de dinheiro no meu cartão aqui do banco. Já sei, pô, vou tentar sacar aqui pra gente poder comer mais alguma coisa, né?
Sim.
Fui lá tentar sacar o dinheiro, tentei uma vez, não deu certo. Tentei outra vez, não deu certo. Tentei a terceira vez, não deu certo. Aí que passa pela minha cabeça. Pô, eu não tô no Brasil. Eu não avisei pro banco que eu ia sair do Brasil.
não vai dar certo.
É, daí depois da terceira tentativa que eu lembrei, daí bloqueou meu cartão.
Nossa, cara, que azar.
Aí a gente pensou, vamos. Daí a gente descobriu que tinha um Banco do Brasil no centro.
Tá.
Que é o do meu cartão, daí, porra, vamos lá. Uhum. Aí pegamos um táxi, porto pra lá e fomos, gastamos os últimos trocados, assim, deixou dinheiro pra pegar um táxi pro estádio, só daí.
Uhum.
Gastamos tudo, fomos lá, chegamos no banco, tentamos resolver, não deu nada. Por sorte, saiu um gerente brasileiro lá, começou a falar com a gente.
Uhum.
Tipo, o cara tava saindo, viu que a gente tava com um problema lá. Pô, cara, tô com um problema aqui, não sei o quê. Ele olhou, viu toda a situação e falou, cara, foi bloqueado, teu cartão foi. Não tenho nem como fazer um saque remoto aqui dele. Cara, pra isso você tem que habilitar teu cartão e esse plástico que você tem aqui não vale mais nada. Esse cartão tá inutilizado. E o único cartão que dá certo é o que foi emitido pelo banco e tá sendo mandado pra tua casa.
Nossa, cara.
Eu não tinha mais o dinheiro do banco.
Que tristeza.
Aí, a gente pegou dessa vez e voltou de ônibus aí. A gente pegou e foi de ônibus pro aeroporto de novo. Isso ainda era meio da tarde, o jogo era de noite.
Aham.
Uhum. A gente voltou pro aeroporto e a gente pegou e foi dar umas voltas. A gente queria fumar um cigarro vegano ali, um cigarro vegetariano.
Certo.
Fomos pra rua atrás do aeroporto, que é a rua Ernesto Guevara. Lembro do nome até hoje.
Inesquecível entramos, esse.
Entramos lá, e a gente tava andando e achou 50 pesos no chão.
Meu Deus, nunca mais.
Nunca mais. Aí comprou, daí usamos esse dinheiro, paramos no mercadinho na frente do aeroporto, compramos uma cerveja pra cada e fomos andando pro estádio.
Claro, vou comemorar, né, essa sorte.
Sim. Aí chegando lá perto do estádio, a gente chegou acho que umas 7, 4 do estádio, já tava forrado de torcedor dos caras pela rua e tudo mais.
Uhum.
Aí a gente agora já ficou meio perigoso aqui, já acho que aqui é o momento de a gente chamar o táxi.
Prezar pela segurança, né?
Só que como a gente não sabia pra quem ligar, não tinha aplicativo aí na época, o que a gente faz? Vamos pegar o primeiro táxi que aparecer.
Sim.
Aí tinha um ponto de táxi na frente ali de um posto que a gente entrou pra... Quando a gente percebeu que tinha muita gente. Olhamos e pegamos o táxi. O detalhe é que o táxi tinha o escudo do Luquenho na porta.
Nossa. Território 100% hostil.
Não, que lá é um time de bairro, assim. É tipo na Argentina, que cada bairro é um time. Sim. E daí, tudo do Luke é voltado pro Luquenho. É um negócio bonito demais.
Aham, uhum, bacana.
Só que pra gente, não tava tão bonito.
É verdade, bonito pra eles, né?
Sim. Aí a gente pegou esse táxi e falou, queremos ir pra entrada do setor leste, acho. Leste ou oeste? Que daí era o setor de visitante. Aí o cara perguntou, em qual portão que vocês vão? Vão no portão tal, no portão tal? A gente, cara, não sei o nome do portão. E a gente é meio assim,
uhum,
sem falar muito. Ele, qual portão que vocês vão? A gente vai no portão da visitante. Aí o cara olhou pra trás, deu um sorrisinho, brasileiro. Aí ele pegou o telefone e começou a falar em guarani com alguém.
Uhum, pra não entender.
E deu pra entender uma palavra só do que ele falou em guarani.
Qual?
Duas, né? Atlético Paranaense. A única coisa que a gente entendeu. Eu, com na boa, assim, não passava nem Wi-Fi, uhum, a gente se olhando e fodeu. Aí o taxista desliga o telefone, vira pra nós. Não, eu tava falando com um amigo meu, policial. Eu perguntei pra ele onde que era o setor da visitante. Daí ele pegou e levou numa ruazinha bem na frente de um bloqueio policial.
Uhum.
Deixou a gente lá e falou, não, aqui ó, segue reto essa rua aqui que vocês vão chegar ali na entrada de vocês. Beleza, a gente chegou e perguntou, desceu do táxi, perguntou pro policial ali. Perguntou, como que a gente faz pra chegar na visitante? Ah, vocês que são os brasileiros, pra parede.
Nossa.
Os caras meteram a gente, começaram a enquadrar a gente, tiraram tudo que a gente tinha na mochila, começaram a zoar a gente.
Uhum.
Eles pegaram e na minha mochila na época eu fumava tabaco,
uhum,
daí tinha um monte de seco, um pacote de tabaco. Aí os caras, e tinha um charuto também, um monte de coisa aleatória.
Uhum.
O cara juntou a cola, tudo que era fumável. Tinha duas, três carteiras de cigarro, dois pacotes de tabaco, um charuto. O cara juntou tudo, as sedas junto também, e pegou e falou, não, vocês estão presos, aqui no Paraguai é proibido você enrolar o teu fumo, é proibido o tabaco, começou a falar umas besteiras,
uhum,
assim. Ele, como assim, não sei o quê, dele, Eu peguei, pô, senhor, o cigarro é proibido? Ele, não. Pô, o charuto é proibido? Ele, não. Pô, isso aqui é a mesma coisa, é o mesmo fumo, só que em vez de comprar industrializado, eu que enrolo. Pra esse é o papel também. Ele, até faz sentido, mas não sou eu que decido. Eu vou levar vocês pro Ministério Público e lá vocês vão ser julgados. É isso aí. Eu peguei e mandei a clássica frase. Pô, beleza, leva a gente. Quem não deve, não teme. Não temos nada, uhum, errado. Só leva a gente lá. Pô.
Sim.
Aí o cara, não, vocês não estão entendendo. A gente vai levar vocês pra lá justamente pra vocês não verem o jogo. Pra vocês perderem o dia de vocês lá e não verem o jogo.
Sacanagem, cara. Pô. E a gente trata tão bem os caras que vêm pra cá, né? É isso que eu fico pensando.
É. Aí o cara pegou e, tipo, nisso ele tinha registrado tudo, ele já viu que a gente tinha só 100 reais, a gente não tinha nem trocado dinheiro. A única coisa que a gente tinha nos bolsos, nem trocado, perdido, era uma nota de 100 reais, que era o dinheiro da passagem de volta. Aí o cara falou, pô, mano, vocês não têm dinheiro pra nada, mano. Pô, senhor, a gente é dois universitários fodidos, não temos dinheiro pra nada, a gente só veio aqui pra ver o jogo, pra isso, é a nossa única opção aqui no país. Ele viu que não ia conseguir pegar um dinheirinho da gente, falou, ah, então tá bom, pega as coisas de vocês aí, vou escoltar vocês ali pro estado.
Viu que não ia conseguir arrancar nada, cara, né?
Sim, eu também não tinha, cara. Daí a gente, ele pegou e foi escoltando a gente pro estádio. Nisso, a gente descobriu que a gente não, só não estava na rua que era pra ser dos visitantes, como o taxista deixou a gente na rua da organizada dos caras.
Meu Deus do céu, cara.
E a escolta, era eu e o Pé andando e um policial, tipo, na nossa frente. Falou, não, veio comigo.
Meu Deus do céu.
Nada já era pra nós. Claro. Aí fomos finalmente entrar no estádio depois de muito tempo. Chegamos no estádio, mais uma revista e de novo os caras querendo prender a gente por causa do tabaco da seda. E a gente explicou, não, pô, o policial ali já falou isso com a gente, ó, já acertamos isso com o cara. Mas ele já falou do Ministério Público, já explicamos. Aí os caras, não sei o quê, não sei o quê. Tá bom, pode entrar, mas a seda não entra, e roubou 5 sapatinhos.
Tá bom, nessa situação, né?
É. Não, claro. E o bom é que daí eles fizeram bafômetro no Júlio, o pé que tava comigo pra entrar. Que ele tava com a mochila, com as coisas. Deu pra ser paguei, pra ser reto, ele ficou lá sendo enchido, os caras.
Cara, eu lembro de uma situação nesse jogo até que o pessoal da Fanáticos que foi ficou na sede do pessoal da torcida do Cerro, né? E bebendo e fazendo churrasco e não entrou ninguém, né? Porque ficaram tudo barrado.
Exatamente, já até vou citar isso, o repórter da Banda B, acho que era a Banda B, porque eu me recordo do repórter que foi de amarelo. Ele chegou pra gente no intervalo do jogo e comentou assim, não, vocês ficaram sabendo do pessoal da Fanáticos? A gente, não, a gente viu as fotos que eles estavam fazendo esquenta aí mais cedo, mas não sabemos por que eles não entraram. Aí o repórter falou que eles não entraram porque passaram por bafômetro e tava bêbado, ou por ter alguma coisa de caveira. Se não tivesse com camisa de caveira, tinha caveira tatuada. Os caras, tipo, inventaram pretexto pra barrar o ônibus.
Sacanagem,
cara. Se não me engano, tinha 17 a 18 pessoas no ônibus. Mais o pessoal do Cerro, que talvez pudesse junto. Bom, voltando agora, que isso aí foi no intervalo do começo do jogo. Quando a gente entrou no estádio, teve mais uma revista achada entrada. Ainda a gente pegou e sentou na arquibancada. Tava fumando um cigarro ali, conversando. Chegou dois policiais civis e foram revistar a mochila do
Meu Deus, cara. Os caras queriam porque queriam tirar vocês lá, né?
Eu olhava, né? Falaram que não podia pôr a bandeira. Era uma bandeira pequena. Só do Atlético. Falaram que não podia, beleza. Daí nisso entrou a terceira torcedora, que tava só eu e o Pia na arquibancada. Aí chegou uma moça, fugiu o nome dela, que era uma menina que tava estudando medicina no Paraguai. E foi assistir o jogo lá. Aí a gente tem três atleticanos na arquibancada lá. E o três aí, infelizmente, virou um número recorrente pro jogo. Porque aos 3 minutos de jogo, o Vilches tomou um chapéu e foi um gol de cobertura do cara.
Um golaço, né? Acho que do Ortega, né?
Acho que é o Ortega. E o técnico dos caras comemorou apontando pra mim, porque eu tinha falado dele na TV.
Nossa senhora.
Deu pra dar uma risada. Daí acho que não lembro se o segundo gol foi no começo do segundo tempo, ou se ainda foi no primeiro. Aí o jogo tava foda. No segundo tempo ainda entrou mais 3 torcedores lá pro lado do Atlético, que era um torcedor do Cerro, um torcedor do Palmeiras e um atleticano que tinha levado eles pra lá, que estavam...
Foi bem aleatório ali.
Aí acabou em 6.
O Nicão foi expulso nesse
aí tava
jogo,
dando
né?
Exatamente. A gente saiu do estádio por volta dos 80 minutos. Tava 2-0 pros caras, a gente tava eliminado. E lá como era meio... Então a gente ia de ônibus, a gente saiu 80 minutos ali, foi indo rápido. Quando a gente saiu, só ouvimos uma gritaria, uma comemoração. A gente, puta merda, saiu o terceiro gol. Aí passou no radinho, não, era a expulsão do Nicão e os caras comemorando.
Que jogo terrível, cara, que jogo terrível.
Que jogo terrível. Aí pegamos o ônibus pra voltar, daí a gente voltando pra rodoviária, já pensando, putz, estamos sem dinheiro, estamos sem nada. Aí, por sorte, no ônibus tinha um pessoal com um boné da CUT do Paraguai. E eu, na época, tava trabalhando pra CUT. Eu falei, rapaziada, eu sou da CUT de Curitiba. Os caras estão tomando uma cerveja. E daí fomos tomando uma cervejinha na volta do ônibus.
Pelo menos alguém
bem de boa.
Né, foi simpático lá no Paraguai até o momento.
Aí chegamos na rodoviária e pensamos, bom, agora temos nossos 100 reais, vamos pegar nossa passagem, vamos voltar pra casa finalmente, depois de tanto tempo. E a gente foi comprar a passagem e 100 reais, 50 cada, né? Era o preço de Foz pra Assunção. De Assunção pra Foz era mais caro, ele não sabia. Veja, não tinha dinheiro pra voltar.
Caramba, velho.
Acho que era 11 horas, quase meia-noite. E a gente, putz, o que vamos fazer? pensando em vender nossas trocas de roupa na rodoviária pra conseguir voltar. Isso que a gente pegou e teve uma ideia muito boa. Em vez de pegar o ônibus direto pra Foz, a gente viu que tinha um ônibus mais barato pra Cidade Leste.
Só atravessar a fronteira daí.
Exatamente. E a gente pegou o ônibus e foi pra Cidade Leste. Só que daí era dos R$50 pros dois, daí acho. Foi muito barato. Bem que a gente tava pensando. Só que daí era um ônibus pinga-pinga. Eu mesmo sei de Berticolado, do Pinheirinho ao Santa Cândida, só que era Assunção da Direta, cruzar o Paraguai de pinga-pinga.
Mas tá bom, né? Fazer o quê? Era o que dava.
É, aí chegamos bem no Brasil, isso que importa. E foda, eliminados, mas foi uma história engraçada aí que
com o Atlético. Claro, pelo menos, apesar dos pesares, deu pra, no final, de tudo, contar uma história boa e se divertir.
Exatamente.
Cara, bacana essa sua história, né? Apesar do sofrimento, é muito, muito inusitado você chegar, né, sem saber, tá viajando, ter uma guerra civil na cidade, você ir pra Fátima Bernardes, Paraguaia, e ainda todo mundo querer o seu sangue, né, lá, cara. E ainda ter dado tudo certo, apesar do jogo.
Então, uma coisa que eu até ressaltei quando eu falei da entrevista, foi um cara, estourou duas caixas de rodão, não teve moto. Isso foi o que eu realmente falei, eu conheço o cara que foi fazer isso. Depois, uns tempos depois, eu encontrei esse cara. Isso foi questão de um ano. E ele me falou que, na verdade, ele foi lá, soltou duas caixas de rojão e ficou arrancando a moto dele na frente do hotel. Então quer dizer que esse tempo todo eu tinha mentido que eu ia Paraguai e não sabia.
Então, pra resumir, foi esse cara que te tornou famoso na cidade e que destruiu o sono dos jogadores pré-jogo. Ele tentou te ajudar, ele tentou ajudar e no fim ele causou uma... Eu acho que causou prisão. Vendo a reportagem, né, sua, se não me engano, teve. Os caras foram presos, cara, Luquinho. Ele causou uma loucura no Paraguai sem saber.
Nas grades em volta do hotel tinha um buraco de tiro.
Caramba, cara. Mas isso que você falou da informação errada, né, dos caras, é muita sacanagem. Na final da Recopa, quando eu tava lá na Argentina, eu lembro que eu tava andando, né, os caras. Eu tava indo na direção de onde me falaram que era visitante. Eu e mais dois amigos. Eu de blusa, outro amigo de blusa também. Só que esse terceiro amigo meu viajou pra Argentina sem outra roupa que não fosse do Atlético. Então, a gente tava junto, né? Não tinha nem como esconder que a gente era atleticano. Daí eu lembro que o cara chegou assim pra gente e falou: ó, vocês são brasileiros, vocês estão indo pro lado errado. Vocês têm que pegar essa rua aqui e seguir reto, vocês saem lá na entrada de vocês. Falei, beleza, vambora. Pegamos a rua e fomos andando. Enquanto a gente andava, chegou o pessoal do lado direito, olhando torto pra gente, xingando, falando... Mas assim, nada físico, beleza? Baixamos a cabeça e fomos embora. Só que com o passar dos passos, foi ficando pior, foi ficando mais gente, a gente foi ficando perigoso. Falamos, não, vamos atravessar a rua, né? Quando eu atravesso a rua e olho no fim da quadra, eu só vejo as murgas e a galera da Barra Brava do River. Basicamente eles, né, que tava proibido, acho que pela final da Libertadores, entrar com os instrumentos. Então eles estavam ali fora, um pouco antes do jogo, na nossa frente. Eu falei, cara, se a gente atravessa a rua, a gente apanha lá. Se a gente segue reto, a gente apanha aqui. O que a gente faz? Vamos pelo meio da rua. E era uma avenida que vai e vem. A gente pegou aquela linha amarela do meio da rua e foi andando por lá. Quando chega, três policiais. Falei, graças a Deus, né? Chegou os policiais que vão salvar a gente. A pior parte foi os policiais, cara. Nossa senhora, era só cacete. E o que vocês estão fazendo aqui? Volta, volta, volta. E a gente correu. Correu lá e... Daí eu consegui conversar, sair lá dessa confusão. Cheguei num segurança e falei, cara, onde que é o visitante dele? Setor visitante, o que você tá fazendo aqui? E daí me mandou pro lado completamente contrário, que os caras tinham dado informação pra gente. E foi assim, e a gente nem tinha pedido informação. O cara veio assim e falou, tipo, vou sacanear esses brasileiros aí, quase deu ruim pra gente. É pra lá. Daí, mas deu tudo certo, no fim das contas, a gente conseguiu entrar.
É, isso importa.
Massa, cara. E aí, cara, você tem mais alguma coisa aí que você queira compartilhar com a gente? Alguma outra?
Tem uma que acho que eu nunca nem contei no Twitter ainda, essa. Exclusivo, me enrolando então, pra contar.
Manda aí.
Exclusivo. Da muito inauguração da Baixada. Atlético 2-0 no na América de Natal.
Infelizmente fomos eliminados, né?
Então, eu tava um pouquinho longe, eu tava na Ilha de Páscoa. Aí eu tava perdendo o jogo porque eu tava lá, e daí eu achei uma lan house lá. Que o pessoal ia lá, assim, era a internet horrível. Tipo, é uma ilha que não tem 3 mil quilômetros, uhum, em torno, não tem nada. Por 3 mil quilômetros pra qualquer
caramba,
lá, totalmente isolado. Então a internet lá era bem precária, era bem ruim. O pessoal, tipo, na lan house lá, só tipo, mandando mensagem pra família, tipo, ô, tô vivo, ô, tô bem, coisas essenciais. Eu cheguei lá um dia antes, dia 2 de setembro, o jogo foi dia 3. Fiquei lá e perguntei, pô, cara, tô vendo ali se tem uma geladeira. Amanhã eu queria pegar e reservar um computador aqui por 2 horas. Eu preciso que ele tenha fone de ouvido e eu precisava usar a tua geladeira daí. O cara achou esse telefone, tudo bem, né? Aí eu fui lá no outro dia pra ouvir o jogo. Cheguei lá com uma caixa de cerveja, deixei na geladeira, falei, ó, cara, só vou pegando aí. E sentei lá e a galera tudo digitando, mandando pra família. E eu em choque, ouvindo na rádio, na CBN online e no Twitter os lances. Saiu o primeiro gol, eu já comemorei, fiquei pulando dentro da lan house mesmo. Quando saiu o segundo gol, vindo, eu lembro que daí rolou na razão e foi aquela, ah, chutou, bateu! Deu pra ouvir a galera comemorando de fundo. Daí caiu a transmissão. E eu, tipo, me segurando, tipo, caralho, foi gol ou não foi? Foi gol ou não foi? Aí atualizou o Twitter do Atlético, gol. Eu só joguei o fone pra cima e saí pulando na rua, que nem louco. Aí eu voltei todo sério de volta. Sentei, pus o fone e fiquei ouvindo lá. Aí foi um show de defesa sensacional, acho, do Andrei, o goleiro dos caras. O cara salvou. Aí, quando acabou o jogo, todo mundo lá, todos os caras dele passam por bem, mano. Seu time classificou, não sei o que, você comemorou muito ali. Daí tava falando de nada.
Nossa, e no final ainda, o Everton quase, quase fez o gol, cara. Foi um bate-rebate louco, nossa.
É verdade.
Foi foda, cara.
Esse jogo foi
foda. A gente tava em vários jogos sem torcida. Eu lembro que eu fui nesse jogo, foi no aniversário do meu pai, a gente chegou no estádio, e nosso smart não passou, cara, não sei o que aconteceu. E daí a gente saiu falando, não, beleza, vamos lá no sócio ver se a gente resolve. Quando a gente vai lá, não foi só o nosso que não passou, foi o nosso e de meia arena da Baixada que não tinha passado. Cara, tava uma fila imensa. Enfim, depois de vários rolos, conseguimos resolver, voltamos pra lá, a gente passou a catraca, escutou a galera comemorando o gol do David. Então a gente começou a correr igual os malucos ali, tipo, vamos chegar lá pra torcida. E, nossa, eu lembro que daí nem tinha cadeira, ficamos no corredor mesmo. Foi muito massa esse jogo, cara. E no final, eu tinha certeza que ia sair aquele golzinho no final, naquele bate-rebate. Falei, cara, é o Atlético classificando.
Nossa, e não foi. Acho que ele merecia,
cara. Nem que a gente fosse eliminado na fase seguinte, mas só pela emoção desse jogo. Sim. Ia ser. É um jogo que a galera não lembra muito pelo fato de a gente ter sido eliminado, mas se a gente tivesse classificado, ia ser quase Sporting Cristal, assim. Que é um jogo que não ia valer muito, mas que, meu Deus do céu, só pela emoção do jogo. Sim.
Que a emoção. Daí ia pena,
né? Acabar o jogo. Cara, tinha pena que a gente tinha perdido o primeiro, né? De 3-0.
Eu perdi um.
Mas no fim das contas conseguiu tomar uma cerveja e acompanhar lá da Ilha do Páscoa.
Sim, com algumas travadas na transmissão, mas.
Que massa. E eu fiquei imaginando o cara da Lan House pensando, né? Nossa, o cara chegou com cerveja aqui na nossa geladeira e saiu, tirou o fone e saiu gritar na rua.
Os caras me olhando tudo torto. O que esse maluco tá fazendo?
Imagina, cara. Mas que massa.
Dessa mesma viagem também é engraçado, porque era da época que tinha revista do Atlético ainda, que tinha aquele quadro Furacão pelo Mundo. Aí todos os lugares que eu ia, tipo, tinha o Moai lá, as estátuas, eu pegava e tirava uma foto com a bandeira do Atlético na frente. Todos os lugares tirando foto com a bandeira do Atlético. Aí a guia um dia começou a me zoar, falando, pô, cara, todo dia, todo lugar que você vai, você tira foto com essa bandeira, por que tuas fotos vão ser tudo igual? Daí eu expliquei, não, é pra mandar pro time lá, tal, ah, que bacana. Daí teve um dia que a gente foi na praia, daí eu fui o único que fui mergulhar. Aí quando eu saí, voltei pro ônibus, todo molhado, sem camisa, olhou o escudo tatuado no meu peito. Ela não falou mais a porra. Eu tava achando engraçado, agora viu que o negócio é sério mesmo, que é demais esse negócio, hein. Eu não tava entendendo direito o conceito do amor pro futebol.
Sim, lá no tempo. Totalmente diferente pra eles, né? Caramba, legal.
Sim. Lá tem até um estádio de futebol, um campo oficial, que o Pelé inaugurou, legal. Não lembro quando.
Ah, que massa, cara. Uma experiência, assim, que não foram muitas pessoas que passaram, né? Torcedores do Atlético que tiveram essa oportunidade. Sim. Cara, que legal. Bacana. Legal saber. Obrigado aí pelas histórias. Me diverti bastante. Nem vi o tempo passar aqui, cara. Muito legal, muito legal. Quem quiser acompanhar você nas redes sociais aí, se quiser passar seu arroba no Twitter. Maroto, Maroto Dimas, Dimas, beleza, então, quem quiser acompanhar o Maroto, quem quiser ler a história completa aí, é, acho que aqui tá com bastante detalhes, mas tem...
Até deixei fixado de volta no perfil lá que eu tinha tirado, porque Atlético tá escrito errado, tá com H e com acento, isso não pode.
Tudo mas bem, coloquei tudo lá bem. De volta. Teve um tempo de carência pessoal aí, né, for... o pessoal aprender. Sim. Mas, sim. Então, beleza, pessoal, quem quiser ler a história, tá lá no perfil do Maroto, arroba Maroto Dimas. E é isso aí, brigadão, cara. Espero que tenha mais histórias aí pra no futuro contar pra gente, beleza? Valeu.
Valeu.
Pessoal, esse foi o nosso terceiro episódio do É do Furacão Podcast. Sigam a gente no Instagram, @_EdoFuracão. Lá a gente vai colocar o vídeo que a gente comentou da entrevista do Maroto pra Fátima Bernardes, Paraguaia, a Yolanda. Vamos atualizar vocês todas as segundas-feiras quando sair o podcast lá. Lá tem o link para acessar o podcast e assinem o feed onde vocês estiverem escutando. Um abraço a todos e até o próximo podcast do É do Furacão. Valeu, Maroto!
Falou!